Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente do Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo. Hoje é 5 de julho de 2020. Para todos, um bom domingo. Na apresentação está a Niguetes. O Leo Sahilo é o nosso produtor. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé com a retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM, em Maputo com a ZFM, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane é a nova Rádio Paz. E estamos também na Guiné-Bissau FM, em Bissau propriamente, com a rádio Pidjiguitia Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu, é a rádio Sitchanou, que é Leste FM. E na cidade de Buba estamos com a rádio Papagaio em FM. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, vamos conversar com o grupo de música tradicional angolana Kitux e seus acompanhantes. E na segunda meia hora vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinho e depois vamos ter aqui a conversa com um amigo ouvinte, aliás é uma amiga ouvinte. Mas antes, vamos às notícias.
E aqui nas notícias, Álvaro Lúdger Andrade, neste 5 de julho, Cabo Verde assinala o 45º aniversário da independência. No discurso, o Presidente da República honrou todos que sacrificaram sua juventude e vida na luta pela independência nacional e alertou para desafios enormes que o arquipélago tem pela frente para garantir uma vida condigna aos mais desfavorecidos. Na sessão solene no Parlamento Cabo-Verdiano, Jorge Carlos Fonseca apontou a habitação como imperativo essencial para a estabilidade da coesão nacional e social. Ele defendeu também uma maior descentralização do Estado e maiores benefícios fiscais e outras facilidades às empresas que estão em áreas distantes do centro. Fonseca, ele também um combatente pela independência, falou do regozijo e sentimento de grande orgulho, o caminho percorrido pelo país, como Estado e como povo, e honrou todos os heróis que lutaram pela independência, muito especialmente os anónimos. Ele focou também na luta contra a pandemia e agradeceu particularmente aos profissionais de saúde, igrejas, homens de cultura e bombeiros e polícias. Em Moçambique, o Ministério da Saúde anunciou mais uma morte pela Covid-19, segundo em 24 horas, e que aumenta para 8 o número de vítimas mortais. A vítima é uma menor de 17 dias de idade do sexo feminino, que estava internada desde o dia 30 de junho no Hospital Central de Maputo. No total, o país registra 969 casos. Na República Democrática do Congo, 11 pessoas morreram numa emboscada atribuída a uma milícia local do nordeste do país. O administrador de Djugu, Abdel Ali Mukuba, disse que dois veículos provenientes de Bunia, capital da província de Ituri, foram emboscados na vila de Matete ontem. Este ataque é o mais recente atribuído à milícia étnica conhecida por CODECO, ou seja, Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo. Na Etiópia aumentou para 156 o número de pessoas mortas em protestos após o assassinato do popular músico Aikalu Undessa. Depois das autoridades terem avançado com 80 mortos, Jibril Mohamed, chefe do Departamento de Segurança e Paz do Estado de Oromia, disse à agência Reuters hoje que o número quase que duplicou. Os protestos irromperam depois do assassinato de Undessa, na segunda-feira, por homens até agora desconhecidos, e se espalharam de Addis Abeba para a região circundante de Oromia. O presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo, anunciou que vai ficar em quarentena por 40 dias por orientação médica, depois de uma pessoa do seu círculo íntimo ter testado positivo ao novo coronavírus. Em comunicado divulgado hoje, o governo revelou que Akufo-Addo testou negativo, mas optou pela medida de prevenção e continuará a trabalhar. Na sexta-feira, o vice-ministro do Comércio e Indústria, Carlos Kinglis Ankincora, renunciou ao cargo depois de testar positivo e violar a quarentena ao se dirigir a um centro de recenseamento eleitoral do seu círculo. Nos Estados Unidos, o terceiro dos quatro polícias envolvidos na morte de George Floyd, em maio, foi solto ontem depois de ter pago a fiança de 750 mil dólares, revelou hoje o jornal local Star Tribune. Tau Tau acompanhou a ação de Derek Chauvin, que ajoelhou no pescoço de Floyd por quase 9 minutos até o sufocar. Ele e os outros dois colegas, Rain e Quank, também demitidos da corporação, são acusados de auxílio não intencional e cumplicidade em assassinato em segundo grau, bem como auxílio e cumplicidade de homicídio culposo. Derek Chauvin continua preso em virtude de ainda não ter pago a fiança de $1 milhão imposta pela justiça, ou 750 mil dólares com algumas condições. Na Austrália, centenas de pessoas saíram às ruas em Newcastle, no norte de Sydney, hoje, em protestos a favor do movimento Black Lives Matter, depois de ontem milhares de pessoas terem feito o mesmo e exigido igualdade racial em manifestações no país que denunciaram a morte de indígenas. A manifestação de hoje em Sydney começou com uma cerimónia em que as pessoas lamentaram os indígenas australianos que morreram sob custódia policial, lembrando que houve mais de 400 mortes desde que a Comissão Real terminou em 1991. Não houve qualquer condenação de elementos da polícia devido a essas mortes.
O grupo Quitux e seus acompanhantes é o tema da reportagem que aqui vamos ter do Pedro Dias, em que se reporta uma conversa com Quitux. A música tradicional, os instrumentos que ele gostaria de ainda usar no seu grupo e o lamento pela falta de apoio institucional.
Quitushi e seus acompanhantes e a canção Ngitabule, do álbum com o mesmo nome. O grupo, fundado a 23 de maio de 1980, celebra 40 anos de existência. Miguel Francisco dos Santos Rodolfo, conhecido por Quitush, é o fundador do mais popular grupo de música tradicional angolano. O percurso de 4 décadas de palco é considerado de satisfatório, apesar de que poderia ter sido melhor caso o governo se envolvesse mais. Em 40 anos de atividade ininterrupta, Quitushi e seus acompanhantes levou a música tradicional angolana pelo mundo, por amor à camisola, pela pátria Angola, com as viagens efetuadas e seus subsídios e a poupança dos salários dos membros do grupo, deu para dar vida ao grupo, considera Miguel Rodolfo Quitushi.
40 anos do grupo, foi uma longa estrada, com muitos êxitos, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Desde 2008 que estou fora dos palcos, 2008, não é bem assim, 2008 foi quando, portanto, comecei a ter a últimas quedas vinda, portanto, da Espanha, na cidade de Saragoza, numa expo. E daí fiquei fora dos palcos, mas em 2012 ainda consegui ir a Berlim nas festividades do 11 de novembro, a convite da nossa embaixada lá. No mesmo ano ainda também consegui fazer o 11 de novembro, não, em Berlim, desculpa. Em Berlim foi no 25 de maio, dia de África. E no mesmo ano, na 11, fui fazer o 11 de novembro na Nigéria. Daí já não consegui. O grupo continuou, foi à China, já não consegui ir à China. E até hoje.
Mas durante 40 anos, estamos a olhar durante a década de 80 e depois da abertura multipartidária. O movimento, a rotina do Partido Único era diferente depois de 92. Antes era diferente. Atuações do grupo eram completamente diferentes.
Sim, no multipartidarismo, no Partido Único, a coisa era muito diferente. Era, portanto, estávamos constantemente fora, representando, e eu sempre consegui o trabalho e a música. Estava sempre, na altura, estava na Vila Mando, estava a chefiar a Secretaria interinamente. E em 84 que transferiram, portanto, para o Ministério da Cultura.
Havia o apoio necessário à cultura? Trabalhava diretamente com o grupo Quitux?
Ministério da Cultura?
Sim.
Eu, no grupo do Ministério da Cultura, trabalho sempre com o grupo português.
Havia aquele apoio direto, porque o mesmo apoio que davam também aos centros recreativos, aos músicos em si?
Eu era funcionário, portanto, do Ministério da Educação. E em 1982, passei a chefiar a Secretaria interinamente. Em 1984... é que transferiram para o Ministério da Cultura, devido aos trabalhos que eu tinha, porque eu conciliava sempre o trabalho e a música, e estava mais fora do que no próprio serviço. Não é? Por isso foi aquilo. Eu estava no Ministério da Cultura até 90, 90 e poucos.
Quitouche está fora do grupo desde 2013, por doença. Ambições, sonhos, projetos têm que ser esquecidos. Talvez os seus acompanhantes prossigam. O fundador sabe que não é a mesma coisa.
Nesses 40 anos, se eu estivesse no ativo, talvez o grupo teria feito mais coisas ainda, na minha maneira de ver. Porque, pronto, a gente mete coisas na cabeça, mas depois... Eu gostava de ver enriquecer o grupo com mais instrumentos. Mesmo que tenha que forçar a meter mais elementos ou forçá-lo a eles, a alguém ter aquilo. Porque um ficava com o instrumento, é para aprender a tocar isso, para não forçar a mim, que eu vou ter. Ficava quando eu disse, não posso. O Nick é que tinha tendência a tocar bongo. Essa sim. Montava na minha, isso aconteceu, portanto, no Zimbábue não estava, foi para lá um jornalista, queria ver, pediu para montar um bongo e tal, o Nick fez, porque eu não estava. Montou, fez lá um truquezinho daqueles, mas ele tinha
jeito.
Esse sim, se continuasse.
Então tudo fica para aqueles que estão a dar continuidade e quiçá até a criação meio de uma escola de artes e ofícios.
Me tinham falado que era para eu participar também nessa escola do Ministério da Arte e Cultura. A escola é que é.
O que está no Quilamba, não é?
Sim. Quilamba, no Talatona, né?
Talatona.
Mas dando o meu estado de saúde, eu próprio. Eu não consigo tocar de maneiras por. Ele precisa equilibrar, portanto, a vara. Então, a mão direita é pronta, executa. Mas agora a mão esquerda segura a coisa. Que ele precisa manejar, tem vários movimentos. Se fosse só uma coisa de aprender, mas só assim não dá. Nós temos que fazer banho para tirar, portanto, tirar os sons é preciso.
Quitouche e seus acompanhantes foi fundado no bairro Marçal, também berço da música angolana e de um grande movimento cultural desde os anos 40 do século XX aos nossos dias. Os ensaios do grupo foram sempre feitos em casa dos seus membros. Uma sede ou a criação de um espaço de artes e ofícios para ensino e aprendizado da arte musical continua no papel. Os pedidos às instituições culturais do país ou ao Ministério da Cultura têm passado por utopia, lamenta Quitouche.
Nós remetemos vários projetos Ministério da Cultura, que para que tivéssemos uma sede polivalente onde os jovens pudessem...
Uma espécie de um local de artes e ofícios.
Exato. Pudesse, portanto, ganhar gosto no instrumento, confeccionar e executar. E também sendo o seu meio de diversão lá. Mas as coisas ficaram engavetadas até hoje.
Não tinham tido respostas.
Não.
A nível da Delegação Provincial da Cultura ou a nível do Ministério?
A nível do Ministério. E quanto ao meu estado de saúde, beneficiei em 2010, quando estava internado na Indiama, através já da UNAC, estive internado, portanto, na Indiama. E depois aí recebi um telefonema. E me tinham passado um cheque no valor de $15,000, que isto enquanto dava 1,4 milhão para a minha saúde. De maneiras que perder esse dinheiro, então desloquei-me para a Alemanha, onde se encontra o meu filho. A partir daí, cheguei a receber mais uns 2 milhões em 2016, uma coisa parecida, entrando na minha conta. Não só foi eu que beneficiei disso, me deram vários artistas, mas eles, assim, é isso.
Apesar das muitas viagens efetuadas na Europa, África, América Latina e Sul, Kitouche e seus acompanhantes reclamam da falta de valorização necessária do governo. Kitouche defende que os estrangeiros sempre souberam valorizar, dignificar, dar maior ênfase à música tradicional do grupo.
Era bom para a preservação dos instrumentos tradicionais e manter, portanto, a nossa identificação. De como identifico com aquele grupo, essa coisa, com o meu grupo, que era o grupo onde saísse com um grupo com instrumentos como se, saindo com um esmerengue, saindo com um esteso, saindo com um aguilho. O grupo que tu tinha mais representatividade, porque né, era o grupo que era mais preferido em qualquer parte onde fôssemos. Qualquer parte onde fôssemos com esses grupos. Para viola, nós estamos aqui bons, dez quantos mais. Mas nós, pelas cartas das nossas, às vezes, com a nossa indumentária, a nossa maneira de. Os instrumentos, onde despertava a atenção. Este aqui, portanto, sentia Carboso, gostava, portanto, a representar o país.
Foram anos de muita alegria.
Mas muita, muita, muita. Eu sentia mais realizado lá fora que cá dentro.
Sentia angolanidade.
É o que estou a dizer, sentia muito mais realizado. E, quer dizer, conforme.
Muito mais realizado por causa da valorização.
A valorização é, quer dizer, o estímulo, quer dizer, da maneira que era mais valorizado lá fora, que nem cá dentro do país. E isso, portanto, dava-me muita alegria, mais força, chegar cá e fazer mais coisas, quer dizer. Renovar o grupo, ter nas canções, ter instrumental. E só que está a dizer que eu fico às vezes a imaginar uma orquestra de instrumentos tradicionais onde houvesse, portanto, marimbas, cacos, que eu tal violinos, metendo, portanto, um som, portanto, que havia tocar, mas meter uma chumba para fazer aqueles baixos grandes. Chumba, aquele um instrumento de. Esse tioco é. Nós
não. Ah, aquele som agudo.
Sim, aquele é histórico, aquele é um som de comunicação que utilizavam. Nós levamos. Os lundas levaram aquele em Cuba, os cubanos ficaram malucos com aquilo. Ou então um instrumento que tocava o Paulo Caeta da. Chumba, chumba é do que eu tocava para o Caio da Huila. Quando ele foi comigo no Brasil, eu levei um para fazer a demonstração, ele levou aquele instrumento, os brasileiros ficaram malucos com aquilo. Esse instrumento, fazer uma orquestração de seus instrumentos, que deram aquilo, e com pessoas, portanto, etnógrafos, portanto, que estudassem no tempo do Zé Redinha, portanto, nós temos aí bons percussionistas, bons executantes desses instrumentos. O Ministério não vai à busca, ele encontra esses homens porque não os procura. Então, quando eu fosse, portanto, em festivais, assim, pan-africano que disse, portanto, instrumentos de grandes países africanos, por essa parte, a fazer a constatação deles como instrumentos, aquilo, quer dizer, eu ficava maluco. É verdade.
Manico, Kitouche e seus acompanhantes, uma das muitas canções interpretadas em Kimbundo. Outras línguas nacionais são o Umbundo e o Kikongo, existindo também canções interpretadas em português. É raro, cada vez mais raro, acontecer no país festivais de música tradicional. Não se sente um movimento folclórico ou tradicional. Por isso, Miguel Rodolfo Quitouche chama a responsabilidade do governo angolano.
É o Ministério que deve haver festivais, portanto, a nível das províncias, só músicas folclóricas de várias regiões, e cada um havia de apresentar o que é seu. O Ministério a ir buscando, portanto, e, aqui vou buscar isto, aqui vou buscar isto, aqui vou... E o etnógrafo, ou lá os grandes
historiadores,
preparar e criar, mas não sei desses nomes. Temos o Sr. Jorge Macedo, das pessoas russas, também Marimba, quando a filha, depois também que é até de Macedo, também, quer dizer, não deu para se continuar da coisa do pai, não sei, ela não era África.
Mesmo em Portugal.
Depois, quando ela esteve cá, queria fazer um trabalho comigo, então, mas já me encontrava doente, para fazer com o Jorge, é isso.
É importante, urgente, que se invista mais em grupos que defendem a identidade cultural do povo angolano, para que haja continuidade do que é verdadeiramente cultural, aconselha o fundador do Quitouche e seus acompanhantes.
Tu vais aqui no Bengo, que era, portanto, um sítio onde procuravas a saber, portanto, querias falar em tocadores do Ungo, não conheço o que é Ungo, vais aqui em Seto Camama, também um dia grandes tocadores, se falas de Ungo, não conheço o Ungo, não conheço, somente, se mesmo a gente aqui em Luanda a tocar, portanto, convidados, lá, nossos governantes, o convidado procurava saber para o nosso governante, que é o dono da casa, que instrumento é aquele que está a tocar aquele homem? Não sabia explicar. Tinha que mandar um homem lá para saber como era aquele instrumento. Qual é o instrumento a tocar? Como é que se chama? Na zona verde ali do Hotel Panorama, nós a tocarmos, o homem da contra-inteligência cubana abandonou o pedalé, o fazido pedalé, foi, recebeu a caixa da mão do Minó, fez ali uns repicos daquilo. Isto é, aquilo era... Eles ficaram maravilhados. Não é só apostar na governação, quer dizer, é o amor, gostar, a música, quer dizer, isso é como o brasileiro, está a ver? É ministro.
O apoio direto da governação.
É ministro, mas toca na bola, toca viola, faz parte do carnaval, nessas manifestações só das culturas. É isso. Você vai a Cuba, é isso. É só um país que. Vais ao Congo, país onde anda, quer dizer, isto, quer dizer, faziam fervilhar. E aqui no Incolente não vai isso.
Se a nível da governação, não é este apoio, a nível das famílias.
Os nossos jovens já estão fora disso, não sei. A não ser que seja mesmo família a seguir. Na minha família, meu filho eu já levei, fui fazer um trabalho aqui na Barra do Bem, para a Rua César, um programa português. Levei o meu filho, meu caçulo. Fui naquelas matas, cortei o pau e tal, essa coisa, a fazer que eles a filmarem e tal, essa coisa, preparei, fiz descasque do pau, fiz a queimada, preparei o ungo, comecei a explicar o miúdo, como é que se toca, etc. Fiz esse trabalho todo naquilo. Não deu continuidade, não é só mesmo horas. Pronto, começou a ganhar gosto, essa coisa, e está aí. É para estar me faltando as palavras. Porque mesmo até a minha mulher, quando me vê, ou a ver certas coisas, ele diz, estás a meter coisas na cabeça. E eu não me lembro mais disso.
Miguel Rodolfo Quitouche e os 40 anos de fundação do grupo mais popular de música tradicional angolana, Quitouche e seus acompanhantes. 23 de maio de 1980, 23 de maio de 2020. 4 décadas na defesa da identidade cultural de Angola. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigada. Hoje é domingo, 5 de julho de 2020. E esta emissão está disponível na internet em boaportugues.com. E hoje é o dia da independência de Cabo Verde. Foi em 1975. Pelo que vamos ficar com a música de uma voz da nova geração de músicos cabo-verdianos. Lucibela e Laço Umbilical, em que ela canta os laços com a terra e também o legado musical deixado por César e Évora. Ouçamos então Lucibela, Laço Umbilical. Amigos, recordamos que segunda a sexta pode verem no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com e no Facebook encontra-nos através de A Voa Português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua. Às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Esta é a emissão despertina em português da Voz da América, 5 de julho de 2020. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Twitter e Instagram. E o nosso número do WhatsApp é mais um, 908-652-4584. E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão de domingo e hoje é 5 de julho de 2020. Na apresentação desta emissão vespertina está Ana Guedes. Na produção está o Liu Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos com a transmissão local da Voz da América. Ouvemos também em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio. Angabu é Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Bissau estamos em FM com a Rádio Pidjiguiti e a Capital FM. Estamos também em FM em Moçambique, em Maputo e FM. Em Nampula ouvem-nos FM através da Rádio Encontro. Em Quelimane estamos em FM com a nova Rádio Paz. E não se esqueça, estamos também na internet em boaportugues.com. Dentro em pouco, saúde, falaremos com a doutora Graça Matinha sobre um importante assunto de saúde, a nossa saúde. Depois vamos ter aqui o canto do ouvinte. Vamos, de facto, falar com uma amiga ouvinte. Mas antes de mais, as notícias do mundo.
E aqui nas notícias, Álvaro Lugero Andrade, neste 5 de julho, Cabo Verde assinala o 45º aniversário da independência. No discurso, o Presidente da República honrou todos que sacrificaram sua juventude e vida na luta pela independência nacional e alertou para desafios enormes que o arquipélago tem pela frente para garantir uma vida condigna aos mais desfavorecidos. Na sessão solene no Parlamento Cabo-Verdiano, Jorge Carlos Fonseca apontou a habitação como um imperativo essencial para a estabilidade da coesão nacional e social. Ele defendeu também uma maior descentralização do Estado e maiores benefícios fiscais e outras facilidades às empresas que estão em áreas distantes do centro. Fonseca, ele também um combatente pela independência, falou do regozijo e sentimento de grande orgulho, o caminho percorrido pelo país, como Estado e como povo, e honrou todos os heróis que lutaram pela independência, muito especialmente os anónimos. Ele focou também na luta contra a pandemia e agradeceu particularmente aos profissionais de saúde, igrejas, homens de cultura e bombeiros e polícias. Em Moçambique, o Ministério da Saúde anunciou mais uma morte pela Covid-19, segundo em 24 horas, e que aumenta para 8 o número de vítimas mortais. A vítima é uma menor de 17 dias de idade do sexo feminino que estava internada desde o dia 30 de junho no Hospital Central de Maputo. No total, o país registra 969 casos. Na República Democrática do Congo, 11 pessoas morreram numa emboscada atribuída a uma milícia local do nordeste do país. O administrador de Djugu, Abdel Ali Mokuba, disse que dois veículos provenientes de Bunia, capital da província de Ituri, foram emboscados na vila de Matete ontem. Este ataque é o mais recente atribuído à milícia étnica conhecida por CODECO, ou seja, Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo. Na Etiópia aumentou para 156 o número de pessoas mortas em protestos após o assassinato do popular músico Aikalu Undessa, depois das autoridades terem avançado com 80 mortos. Jibril Mohamed, chefe do Departamento de Segurança e Paz do Estado de Oromia, disse à agência Reuters hoje que o número quase que duplicou. Os protestos irromperam depois do assassinato de Undessa na segunda-feira por homens até agora desconhecidos e se espalharam de Addis Abeba para a região circundante de Oromia. O presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo, anunciou que vai ficar em quarentena por 40 dias por orientação médica, depois de uma pessoa do seu círculo íntimo ter testado positivo ao novo coronavírus. Em comunicado divulgado hoje, o governo revelou que Akufo-Addo testou negativo, mas optou pela medida de prevenção e continuará a trabalhar. Na sexta-feira, o vice-ministro do Comércio e Indústria, Carlos Kinglis Ankinkora, renunciou ao cargo depois de testar positivo e violar a quarentena ao se dirigir a um centro de recenseamento eleitoral do seu círculo. Nos Estados Unidos, o terceiro dos quatro polícias envolvidos na morte de George Floyd, em maio, foi solto ontem depois de ter pago a fiança de $750 mil, revelou hoje o jornal local Star Tribune. Tau Tau acompanhou a ação de Derek Chauvin, que ajoelhou no pescoço de Floyd por quase 9 minutos até o sufocar. Ele e os outros dois colegas, Lane e Quank, também demitidos da corporação, são acusados de auxílio não intencional e cumplicidade em assassinato em segundo grau, bem como auxílio e cumplicidade de homicídio culposo. Derek Chauvin continua preso em virtude de ainda não ter pago a fiança de $1 milhão imposta pela justiça, ou $750 mil com algumas condições.
Obrigada. obrigado. Não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.voportugues.com. Vamos então à saúde. Vou conversar com a doutora Graça Matinha. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América com a nossa médica residente, a doutora Graça Matinha, que damos as boas-vindas. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja a gozar de boa saúde e os nossos ouvintes também estejam a gozar de boa saúde.
Assim esperamos, doutora. E vamos hoje falar sobre dor de ouvidos, doutora. É daquelas dores que ninguém merece, é tal e qual como a dor de dentes. Doutora, dores de ouvidos, porquê que nós temos dores de ouvidos? Às vezes mais leves, outras vezes mais pesadas, mas porquê que nós temos dores de ouvidos?
Olha, Ana, a dor de ouvido é um sintoma bastante comum e pode acontecer em qualquer fase da vida. E acredito que a maior parte de nós, ou dos nossos ouvintes, já teve um ou dois episódios de dor de ouvido. Por que é que nós temos a dor de ouvido? A dor de ouvido pode ser causada por infecções nos ouvidos, pode ser causada por lesões, devido a algum tipo de trauma ou qualquer outra situação que leva a alguma lesão no ouvido. Mas também pode ter ligação com problema em outros locais, como é o caso da inflamação na garganta, algumas vezes quando nós temos gripes ou mesmo qualquer problema nessa região da face, porque há muitos órgãos que se interligam. Por exemplo, o ouvido pode estar ligado às narinas, mas também, por sua vez, está ligado ao sistema respiratório. Portanto, um problema nessa região pode traduzir-se em uma dor de ouvido. E a dor de ouvido pode aparecer em diversas regiões, porque o ouvido também divide-se em diversas partes. Temos a parte mais externa, que é aquela parte que nós conseguimos ver e tocar, e temos uma parte que é interna. Então, a dor de ouvido pode aparecer em qualquer uma dessas partes.
Doutora, é mais vulgar as crianças terem dores de ouvidos. Eu lembro-me, por exemplo, o meu filho tinha infecções de ouvidos, né, como chamavam, quando os dentes estavam para sair. É mais vulgar nas crianças ou nos adultos ou não importa a idade?
Olha, Ana, no geral, a dor de ouvidos é mais comum nas crianças. Por que nas crianças? Porque as crianças têm o canal auditivo, não é? É bastante curto. As crianças, enquanto são pequenas, os seus órgãos também são pequenos e proporcionais ao seu tamanho. Então, na criança, o canal auditivo é relativamente curto e também tem uma posição que é diferente da posição do adulto. E essa posição do canal auditivo na criança faz com que muito mais facilmente haja um acúmulo de líquido no canal auditivo, depois de tomar banho, ou depois de nadar na piscina ou no mar, e isso tudo depois vai criar condições para o crescimento de bactérias ou vírus, que depois vão causar outro tipo de problemas, como é o caso das infecções. Então, é por isso mesmo que as crianças têm tendência a ter com mais frequência dor de ouvido ou mesmo infecções de ouvido, que nós chamamos de otite.
Doutora, antes de passarmos esse tipo de infecções que são muito vulgares, as chamadas otites, como é que se explica, como é que as pessoas explicam uma dor de ouvidos? Dizem que é uma das piores dores, juntamente com dores de dentes.
Olha, bem, primeiro dizer que a dor de ouvido pode estar relacionada com a sua medição, uma infecção, quer seja por bactérias, por fungos ou mesmo por vírus. E muitas vezes o que é que acontece? Quando nós estamos expostos à água de forma frequente, ou então quando nós temos o hábito de introduzir coisas como cotonete, ou qualquer outra coisa que nós introduzimos no ouvido, nós corremos o risco de levar para essa cavidade, que é bastante pequena e muito, muito sensível, corremos o risco de introduzir algumas bactérias. E depois essas bactérias podem crescer e quando crescem, depois podem resultar numa infecção.
A questão da introdução de objetos também, como lápis, tampa de caneta, pode causar lesões a nível do ouvido e até pode levar a uma perfuração de tímpano ou mesmo fratura dos pequenos ossos que estão na orelha. E isto, naturalmente, se há uma lesão, vai resultar em dor, que muitas vezes é uma dor bastante intensa, não é? E depois, também temos outro tipo de problemas que podem causar dor de ouvido, como as infecções na garganta, problemas na região, na cavidade oral, como é o caso das gengivites, e a própria dor de dente pode fazer com que haja um acúmulo de líquido no canal auditivo e depois pode causar também as dores. Portanto, são várias razões que causam dor no ouvido, mas a mais frequente é essa que eu me referi, que é o acúmulo de algum líquido, que depois vai resultar numa infecção. E uma infecção, como em qualquer outra parte do corpo, normalmente cursa com uma inflamação na região e também dor nessa região afetada.
Doutora, falou ao bocado das infecções, mais precisamente das otites. Eu lembro-me, em criança, de ter o que eles chamaram de otite interrompida. Há vários tipos de otites causadas por, no meu caso, foi água do mar, que ficou alojado dentro e pronto, creio que bactérias, algo assim. Quais são os tipos mais frequentes de infecções nos ouvidos?
Olha, o tipo mais frequente, naturalmente, é a infecção bacteriana, não é? Porque a nossa pele, por via de regra, tem aquilo que nós chamamos de flora e que é constituída fundamentalmente por bactérias, mas que são boas bactérias. Mas havendo um desequilíbrio a nível da nossa imunidade, podemos ter esse tipo de bactérias que já não são boas, que são essas bactérias que depois podem causar-nos algum problema. Então, fundamentalmente, as otites bacterianas são as mais comuns e são essas otites que são resultado, por exemplo, de acúmulo de água ou então surgem depois em termos de alguma infecção a nível do nosso trato respiratório, como as gripes, os resfriados. Então, tudo isso pode desencadear um quadro de otite. E essa há de ser principalmente uma otite bacteriana, por causa da própria natureza do ouvido, não é? Que muito facilmente pode favorecer um crescimento de bactérias. E depois, em termos de classificação, nós podemos classificar as otites em otites agudas, que são aquelas que aparecem de forma muito fulminante, com sintomas muito, muito intensos, mas também existem algumas pessoas que têm as otites crónicas. Essas pessoas que fazem otites com frequência podem fazer uma otite num período de 6 meses. Então, aí começamos a considerar que essa pessoa tem um problema de otite crónica e isso pode estar associado a malformações a nível do ouvido, mas também pode estar associado a algumas doenças que criam uma depressão do sistema imunológico, como a HIV e SIDA, e entre outras coisas que criam uma depressão do sistema imunológico. Então, essas pessoas podem desenvolver otites crónicas e que precisam de um tratamento dessa forma diferenciado, porque quando a pessoa tem otite aguda, faz um tratamento que é um tratamento rápido com antibióticos e depois de 3-4 dias a pessoa começa a registrar melhorias. Mas as otites crónicas precisam um pouco mais de atenção, um pouco mais de tempo para tratar essas otites.
Doutora, há formas de evitar este tipo de infecções, este tipo de dores? Por exemplo, referiu-se o uso de cotonetes, não é, que as pessoas usam porque se diz que é para limpar os ouvidos e as pessoas acabam, pois, por às vezes empurrar demasiado o cotonete, tiram a cera. Por outro lado, deve-se tirar a cera ou se não se deve tirar a cera? Por exemplo, o meu otorrinolaringologista disse que não se deve a cera, quando tiver a mais ela cai. Ou eu sinto que está ali e puxo-a, que não se deve usar cotonete. E é uma das coisas que as pessoas também usam. O que é que nós devemos fazer para ter uma boa saúde de ouvidos?
Olha, Ana, primeiro dizer que a cera é uma substância que é produzida a nível do canal auditivo, e que essa tem um papel muito importante
para a proteção do próprio vidro, não é? Nós temos a membrana timpânica, que é uma membrana bastante sensível, mas bastante útil para o processo auditivo. Então, o ato de retirar a cera pode nos tornar mais vulneráveis a desenvolver certo tipo de infecções. É verdade que há situações em que a cera é demasiada, e nessas circunstâncias, de fato, não se aconselha o uso de cotonete, mas que a pessoa procure um profissional de saúde que vai ter uma técnica específica para fazer a limpeza do vidro e não simplesmente ter cotonetes que depois podem causar outro tipo de danos. As outras medidas que é importante ter é quando as crianças, principalmente, estiverem com gripes e resfriadas, é importante limpar com frequência as secreções para que essas secreções não se acumulem nas vias aéreas. E depois, temos que tentar, na medida do possível, manter as crianças em um ambiente livre de fumaça, principalmente de cigarro, porque essas crianças que estão expostas ao cigarro podem ter com mais frequência dor de vidro. E para aquelas crianças menores, por exemplo, 10, é muito importante amamentar as crianças pelo menos até 6 meses, porque isso ajuda a desenvolver o sistema imunológico e, naturalmente, faz com que a criança esteja menos suscetível a ter infecções em geral, mas também as infecções de ouvido. E depois tem a questão da vacinação, também é muito importante, porque as vacinas previnem contra várias doenças. Existem vacinas específicas que podem reduzir o risco de as pessoas terem infecções em ouvidos. E, acima de tudo, a questão da higiene e da limpeza regular, mas lembrando sempre que não se deve introduzir nenhum objeto no canal auditivo, porque isto pode causar danos ao canal auditivo.
Doutora, a falta de vacinação, achei interessante, a falta de vacinação também pode contribuir para a dor de ouvidos?
Sim, Ana, porque existe uma vacina muito específica que protege com um determinado micro-organismo que acaba sendo responsável por criar algumas infecções a nível do trato respiratório, incluindo o vidro. Portanto, é muito importante que se apanhe essa vacina. Nós normalmente chamamos essa vacina de vacina pneumocócica porque previne contra pneumococos. O pneumococos é uma bactéria importante que causa infecções no trato respiratório, incluindo na região do ouvido.
E outra coisa, doutora, antes de nós terminarmos, é há pessoas que recorrem, por vezes, a tratamentos caseiros. São aconselháveis ou não se deve? E quem deve tratar disso é o médico mesmo?
Olha, Ana, bom, existe alguma coisa escrita que fala sobre os tratamentos caseiros, mas não há muita evidência científica. Então, o que nós haveríamos de recomendar é que as pessoas, primeiro, não se automediquem e depois procurem ajuda profissional, principalmente quando se trata de regiões sensíveis como o ouvido, os olhos e qualquer outra região do corpo, não é? É preciso que nós procuremos ajuda de profissionais para podermos resolver a situação. Porque muitas vezes nós podemos pensar que é uma dor de ouvido simples, não é? Quando existe um outro problema de base que precisa ser tratado. Então, se nós fazemos a automedicação, automaticamente vamos tratar aquele problema que se evidencia e não olhamos mais a fundo. Então, é preciso ter muita atenção em relação a isso.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Esta foi a conversa com a doutora Graça Matinha aqui na Voz da América. Convosco teve Ana Guedes. E a doutora Graça, nós vamos despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos e também a si, doutora, uma semana cheia de saúde. E então aqui estaremos de hoje 8 dias. Até lá, um abraço para todos e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para si também, para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar para a semana. E até lá, muito obrigada a saúde e a mais preciosa, nós queridos.
Para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschke trará-nos hoje a guineense Cláudia Semedo, com quem fala sobre a experiência de fazer um mestrado em enfermagem de saúde familiar no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal.
Olá, aqui Dani Steschke. hoje eu tenho o prazer de conversar com a Cláudia Semedo sobre a experiência de estudar em Portugal. Seja bem-vinda!
Olá, Dani, boa tarde. Obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui a apresentar ou falar um pouco da minha experiência cá em Portugal.
O prazer é todo meu. E, Cláudia, você é natural de onde, na Guiné-Bissau?
Eu sou da Bissau, de Bissau mesmo.
Bissau, da capital. E sim. Você saiu de lá para fazer que curso?
Enfermagem em saúde familiar, mestrado.
Uhum. Mestrado, sim. Você foi direto para Portugal para fazer o mestrado?
Sim.
E a sua licenciatura você fez aonde?
Guiné-Bissau mesmo, Universidade Lusófona, sim.
Sim, sim, sim. E como é que foi essa experiência do mestrado?
Ah, foi uma experiência, posso dizer, meio que difícil e teve uma parte positiva também. Porque, por menos tempo, como todos nós sabemos, aqui, né, adaptamos a outra cultura, a outra realidade e cabe a nós mesmo saber situar em que espaço ou como equilibrar as dificuldades com uma parte positiva. É uma experiência e tanto. Posso dizer que adaptei-me muito bem.
E o mestrado são 2 anos em Portugal?
Sim, são 2 anos, sim.
E como é que é para as mulheres? Tem bastante mulheres guineenses estudando em Portugal, não?
Sim, aqui na minha cidade, que é Bragança, tem muitas mulheres, sim. Na minha turma, eu sou a única guineense, ou seja, africana na minha turma. Mas tem pessoas, mulheres aqui fazendo licenciatura em diferentes áreas, sim.
Uhum. E é difícil para uma mulher guineense conseguir ter acesso à educação de qualidade?
Para mim, acho que não. Depende da pessoa. Porque difícil, todos nós temos essa dificuldade. Passamos por isso. E cabe à pessoa dedicar e conseguir o que realmente quer para a sua vida. Todos nós temos isso. Cabe à pessoa lutar mesmo.
Que dica você daria para jovens guineenses que vão ver a sua entrevista? O que você falaria para elas?
Diria assim, a pessoa tem que lutar para atingir um objetivo ou ser a pessoa melhor amanhã. Porque mesmo com a dificuldade, podemos chegar num ponto alto. Com a dificuldade, ninguém fica só no espaço. Dificuldade é um caminho que mostra o amanhã. Para mim é isso.
Uhum.
Sim.
E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho dos obstáculos que você teve que ultrapassar, ou dos desafios que você teve que superar.
Primeiro é frio. Aqui faz muito frio em Bragança. É uma das dificuldades que eu tive nos primeiros tempos. Depois, como sou a única a conhecer colegas da turma, que são muito gentis comigo, também cheguei um pouco atrasada, porque lá no final de novembro a aula já tinha começado, tive que me empenhar mesmo para conseguir ultrapassar aquela barreira do primeiro semestre.
Cláudia, você se formou em Bissau e foi fazer o seu mestrado em Portugal. Quais são as suas intenções? Voltar para a Guiné-Bissau ou não?
Sim, pretendo voltar para a Guiné-Bissau, sim.
E você tem essa ideia de dar o seu contributo? De que maneira você acha que você pode melhorar o seu país?
Eu estou a pensar fazer um projeto público, porque eu pretendo voltar para a minha terra, ajudar e contribuir um pouco, porque não é só vir aqui a estudar e conquistar e não realizar nenhum sonho. Eu pretendo ir à Guiné-Bissau fazer uma coisa para contribuir para o meu país também.
Você, quando era jovem, você sonhava em estudar fora de Bissau? Como é que você começou a se interessar para estudar em Portugal?
era o meu sonho, sim. Sempre quando eu falava com a minha mãe, eu dizia, olha, quando eu terminar o curso médio, pretendo sair fora, mesmo que não seja ao Portugal. Depois que terminei o curso da licenciatura em enfermagem e a minha mãe candidatou para mim aqui, consegui a vaga logo da primeira e daí, quando cheguei, gostei do curso.
E você já concluiu o seu mestrado?
Sim, já concluí, sim.
E eu lembro, numa entrevista que eu fiz com o Boco Silva, que ele partilhou uma foto sua, você ganhou um prêmio.
Sim, graças a Deus.
Conta mais pra gente.
Foi uma experiência e tanto, porque agradeço aos meus professores, porque eu tive melhores professores. Além de me acolheram aqui em Bragança, eu digo, são os melhores. Durante esses 2 anos cá em Bragança, agradeço por tudo que fizeram por mim.
Uhum. Você foi escolhida a melhor aluna do curso do mestrado em enfermagem de saúde familiar do Instituto Politécnico de Bragança.
Sim. Agradeço por isso. Eu nem esperava, porque como a Dani fez a pergunta, se é uma mulher que não é natural daqui conseguir o que eu consegui, foi difícil, mas depois que recebi aquele e-mail dizendo, olha Cláudia, tu foi selecionada a melhor aluna da turma, fiquei assim, pasma de tanta alegria e, sério,
chorou?
Não chorei, mas pulei, graças a Deus. De tanta alegria, sim.
Ai, 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 parabéns. Cláudia, olha, já estamos no final da nossa entrevista. Quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos acompanhando.
Sim, quero dizer, força meninas, não é só meninas, mas para toda pessoa, que não seja, que seja africano, ou seja lá, estudante que não está no seu país, força, que lute pelo seu bem-estar do amanhã e que vão conseguir.
Obrigada, Dani. Vamos ficar agora com a música sul-africana do Mafikizolo, vencedor de vários prêmios musicais, com Ngeke Balunge. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 5 de julho de 2020. Amanhã aqui voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e o Lio Saílio. Com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.